personalidade da Torá de hoje é Daniel. Daniel é um personagem bíblico, um personagem do Tanakh. Ele viveu mais ou menos na época do ano de 3390, e que isso seria há 2400 anos aproximadamente. O Daniel tem um livro, que é um dos livros do Tanakh, que faz parte dos escritos. A Torá é dividida em três partes, três tomos. Tem Torá, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. Um dos livros dos Ketuvim é o livro de Daniel. O que já traz a primeira discussão que existe a respeito do Daniel: se ele era considerado um profeta, sim ou não. Porque os profetas se encontram nos profetas, em Neviim. Em Ketuvim é que está o livro de Daniel. Então talvez ele não era um profeta. Ele teve um nível de visões divinas, mas não obrigatoriamente o nível que ele atingiu era de nevoar, de profecia. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não é nevoar, era Ruach HaKodesh, que é um nível mais baixo. Mas de qualquer forma, ele teve várias visões muito importantes, inclusive. O Daniel, junto com mais três colegas, grandes sábios, foram pegos pelo Ashpenaz, que era um dos ministros do Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que destruiu o templo. Ele pegou quatro crianças, não foram só quatro, mas esses quatro fazem parte do grupo. Ele pegou um grupo de crianças que eram afiadas, aguçadas, e eles foram levados para o Nebuchadnezzar para serem criados no palácio e servirem o rei. Só para constar, os três colegas do Daniel eram Hananiá, Mishael e Azariá. Esses quatro foram levados para o palácio, mas eles fizeram questão de guardar Torá e Mitzvot mesmo lá. E por isso eles comiam só grãos, frutas e verduras. E eles eram muito sábios, tinham bons conselhos. O Daniel, assim como os colegas, acabaram tendo apelidos, nomes que foram dados para eles na linguagem dos babilônios. No caso de Daniel, ele passou a se chamar de Belteshazzar. Esse era o nome que foi dado para ele. É interessante, para não confundir, existia um rei chamado Belteshazzar. Ele era Belteshazzar. Daniel também é chamado de Ish Hamudot, que era uma pessoa especial. Mas isso pelo lado judaico ele era chamado assim. E o Daniel cresceu lá no palácio. E aí teve um episódio onde o imperador Nebuchadnezzar teve um sonho. E ele acordou incomodado. Por quê? Porque ele esqueceu o sonho. E ele sentia e lembrava que ele sonhou com alguma coisa que exigia uma interpretação. Mas ele não lembrava nem do sonho e tampouco podia imaginar a interpretação. Ele chamou os seus sábios e, ao ver que eles não estavam interpretando e nem sabendo qual era o sonho que ele teve, ele começou a matar todos os seus conselheiros. Até que chegou a perguntar para o Daniel. E o Daniel fez uma prece para Hashem e pediu paciência para o Nebuchadnezzar, que ele vai contar para ele o sonho e a interpretação. E Hashem revela para o Daniel qual foi o sonho. E ele conta para o Nebuchadnezzar o sonho e interpreta o sonho. O sonho era, se tratava de uma estátua enorme. Cada parte do corpo era feita de outro material, começando de materiais mais caros e indo para materiais mais simples. E o Daniel interpreta para o Nebuchadnezzar que tudo isso simboliza o reinado dele e os que vão vir depois dele. Até que finalmente eles vão ser destruídos, essa idolatria, essa estátua é destruída com uma pedra que atinge ela. E ele então diz que esse reinado vai durar até aquele ponto e lá vai ser destruído. É cumprido, é extenso. Daniel explica todos os detalhes para Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fica tão contente e tão encantado com uma pessoa tão sábia que ele passa a idolatrar o Daniel. E ele considera Daniel um deus. Isso, inclusive, mais tarde, acaba auxiliando um pouco o Daniel, porque tem o episódio desses três colegas que não queriam se ajoelhar para uma idolatria que o Nebuchadnezzar fez, e esses três acabam sendo jogados na fornalha, e acontece um milagre que eles saem vivos da fornalha. Isso é uma outra história. O Daniel, a princípio, neste evento, não estava lá porque o rei poupou ele, mandando ele para longe naquele momento para não ter que condenar ele, porque ele, Nebuchadnezzar, considerava o Daniel algo sobrenatural. Depois, o Nebuchadnezzar tem outros sonhos e, inclusive, os descendentes dele, reis que vêm depois, também têm sonhos e sempre o Daniel interpreta para eles e auxilia eles, aconselha eles. E por isso Daniel é tido como alguém muito importante no reinado. Aí acontece um evento também. Isso acontece com Belshazzar, que era neto do Nebuchadnezzar. Então estamos falando tudo isso, estamos falando na época entre os dois templos. Depois da destruição do primeiro templo e antes da construção do segundo templo. O Belshazzar faz uma festa. E nessa festa ele festeja que deu 70 anos e ainda os judeus não foram redimidos. Ele faz uma festa. É uma festa de 70 anos de Babilônia, Império da Babilônia. E os profetas, nossos profetas, tinham dito, Irmial, que o exílio vai ser de 70 anos. Então eles entenderam que 70 anos quer dizer 70 anos de Babilônia. Belshazzar festeja, e nessa festa, ele traz os utensílios do templo, que eles tinham saqueado quando destruíram o templo, para poder debochar e demonstrar, tá vendo, os judeus falam em retornar, mas esquece, isso não vai acontecer, e nós estamos aqui usando os utensílios do templo. No meio dessa festa, aparece uma mão e escreve na parede umas palavras e eles não conseguem interpretar, não conseguem entender o que está escrito ali. Tem duas opiniões por que não sabiam. Primeiro, porque eram letras hebraicas. Segundo, porque estava escrito deitado as palavras. Como se escreve, quer dizer, não na horizontal, estava escrito na vertical. Então eles não conseguiam imaginar, estavam tentando ler na horizontal e não estava formando palavras que faziam sentido. E nestas, mais uma vez, o Daniel é chamado, Daniel chega lá e lê para eles. Está escrito na vertical, Mene, Mene, Tekelu Parsim. E ele interpreta e diz que Deus está declarando para você que o seu tempo foi contado, o tempo da Babilônia foi contado, e a balança, Tekel, é o peso está pesado, quer dizer, vocês estão com um déficit. O Parsim, e portanto a Pérsia, vai dominar vocês. O que tinha acontecido naquele dia antes do banquete foi que teve uma guerra contra a Pérsia e eles venceram a batalha. E aí eles fazem essa festa à noite e aparece Samão e escreve Mene Mene Tekelu Parsim. E naquela noite acontece, de fato, exatamente o que Daniel falou. A Pérsia consegue invadir a Babilônia, matar o Belshazzar, sem entrar agora nos detalhes como que isso aconteceu, mas Belshazzar foi morto naquela noite e a Pérsia domina, a partir de então, também a Babilônia. E a partir daí, começa o reinado persa, expandido. O rei é o Koresh, o rei Ciro, e este rei era um rei muito bom para os judeus. Inclusive, mais para frente, ele deixa que os judeus construam, pelo menos iniciem, a construção do templo sagrado em Jerusalém. Uma das histórias famosas que acontece com Daniel acontece quando o rei é o rei Dario I. Dariavish Hamadai. Ele era de Madai. Tem Parassi, Madai, Pérsia e Média. Está se tratando do rei de Meda, que é o Dariavish Dario I. Os outros ministros ficaram com inveja do Daniel e queriam de algum jeito fazer alguma coisa para que o Daniel fosse morto. Mas não tinha o que fazer. Ele era o queridinho dos reis. Os reis gostavam muito dele porque ele era uma pessoa especial. Então eles disseram para o rei que o rei deveria proibir durante 30 dias que se rezasse para qualquer coisa que não fosse o rei. E assim, Dario faz essa lei. Por 30 dias, decreto, né? 30 dias não se pode rezar para ninguém além de rezar para o próprio rei. E eles pegam o Daniel rezando para Deus. Daniel é pego e o rei não tem muito o que fazer. E ele acaba tendo que jogar o Daniel na cova dos leões. Porque isso foi o combinado que iria acontecer. Ele jogou o Daniel na cova dos leões. E o Daniel, lá dentro também, rezou para Hashem. E Hashem protegeu o Daniel. E os leões ficaram quietinhos. em volta dele, sem fazer nada de mal para ele. Aí acharam que os leões não estão fazendo nada, porque deve ser que eles não estão com fome. O que o rei fez? Jogou esses conselheiros lá dentro da cova para ver o que acontece. E eles foram todos acabados pelos leões. E Dario manda tirar o Daniel de lá. E reconhece que existe um Deus único, todo-poderoso. O Daniel também tem várias profecias. Como eu falei antes, que pode ser que não é no nível de Nevoás, na Ruach HaKodesh, mas são profecias. Ele teve visões, razão. Tem algumas histórias que estão contadas no livro de Daniel, de coisas que ele viu. E ele conta. Todas elas futuristas. Todas elas falando tanto sobre os diversos reinados que haveriam sobre a terra e toda a ordem entre os impérios que iriam dominar a terra e o que iria acontecer em cada época. E no fim do livro, o Daniel diz, primeiro, ele diz que eu errei nas contas quanto a quando seria reconstruído o segundo templo. Eu achava, calculava, e até que percebi que eu estava errado nas contas. E depois ele fala sobre os cálculos para saber quando o Mashiach vem. Isso foi revelado para ele. E ele deixa bem claro que é algo que está oculto de nós. E não tem como entender. Os Mefarshim explicam lá, quando chegar o momento, nós vamos entender o que está escrito ali e entender a que se refere. Mas até chegar o momento, não dá para se entender direito. Tem alguns cálculos, números, não dá para se entender perfeitamente do que se trata, qual época, quando, como, não dá para entender. Mas o Daniel deixa ali dicas para que quando chegar a hora, nós vamos poder entender e imaginar e perceber e conectar. Sim, é isso. Então agora está começando o processo da redenção final. O Daniel também aparece na Megilat Esther. Assim contam nossos mestres. Existe uma opinião que Memuchan era Daniel. E muitos trazem que Hatach era Daniel. Então, só para explicar, Memuchan é um dos que dá as ideias para o rei, lá, logo no começo da Megillah. Tem uma opinião que diz que Memuchan era o Haman mesmo. Mas tem alguém que diz que o Memuchan talvez seria Daniel. Mais para frente, o Hatach, isso a maioria das opiniões falam sobre isso, que Hatach era o Daniel. Hatach é aquele ministro, ou pajem, não é ministro, pajem, que a Esther utiliza para se comunicar com Mordecai. Ela manda o Hatach ir e vir. Esse é o Daniel. Estamos falando no império onde ele trabalhava. Ele trabalhava dentro dos palácios, desde os reis da Babilônia até os reis da Pérsia. Há uma opinião que diz que o Hatach foi assassinado pelo Haman, e por isso que ele, em um dado momento, ali desaparece. E tem opinião que diz que não foi assassinado, mas ele foi interceptado. Não foi permitido ele continuar a fazer esse contato, por isso que ele depois desaparece, a Esther tem que usar outros meios para falar com Mordecai, e Mordecai com Esther. E essa seria basicamente a história geral deste desta personalidade tão importante, Daniel, que no seu livro traz várias coisas, tanto o que os reis lá têm de sonhos e que ele interpreta, como também as visões que ele tem, todas elas são futuristas. Todas elas têm a ver com o que iria acontecer posteriormente, inclusive a redenção final, que seja muito em breve.